Olá, gentes ouvintes, e bem-vindos a mais um episódio do Prima Nerd. Aqui comigo, como sempre, está a minha cara prima Nissa.
Oi.
E o episódio de hoje é sobre o filme da Netflix que fez um certo alvoroço aí na internet, que é o Enola. E ele é dirigido por Harry Bradbeer e o roteiro é de Jack Thorne. O filme conta a história da jovem Enola Holmes, irmã mais nova do Sherlock, e no caso Mycroft também aparece no filme, e ela está atrás da mãe dela, que desapareceu no dia do aniversário de 16 anos dela. E aí o filme se desenrola a partir disso.
Um belo jeito de começar seu aniversário.
Pois é, justo no aniversário. Nossa, eu ia ficar muito puta.
Yeah.
Mas me conta, o que que você achou?
Eu gostei. Eu gostei. Assim, eu sou uma pessoa que a única experiência que eu tenho do Sherlock é os filmes do Guy Ritchie com como chama a pessoa? A Robert Downey Jr., Iron Man, como que eu esqueço isso?
Aquela pessoinha que não é nada
Pessoinha,
famosa.
yeah, que é nada famoso. Aliás, ele era super famoso, teve crise com drogas, tudo isso, sumiu, e o que ajudou ele voltar foi o Iron Man. E depois disso veio este filme, né? Yes, eu sou essa pessoa que sabe informação que não é nada mais necessário de saber. Mas, então. Então, minha experiência, sabe, é este filme. Depois disso, claro, a série com o Benedict Cumberbatch e o Martin Freeman, que do Stephen Moyer.
Ah, o que? O diretor? Não sei.
Não, que criou o Sherlock.
Sinceramente.
Não, eu
Não.
sei o nome dele
Peraí.
porque.
Vamos ver, né? Sherlock seriado de televisão, vamos ver.
Eu acho que é Stephen Moyer, porque eu só tô querendo decidir que eu tô pronunciando o nome dele certo, porque o nome dele é bem parecido com o ator do True Blood. Por isso, eu queria ter certeza que eu tô pronunciando o nome dele.
Steven Moffat e Mark Goetz.
Oh, yeah, Mike Gates. Ok, então, Moffat. Sorry, Stephen Moyer é o ator do True Blood. Stephen Moffat é o escritor disso, e o
Isso.
Mark Gates é não só o escritor, também ele faz a parte do Mycroft. Na série.
Ah, é ele, é o Mycroft. Fez um bom Mycroft.
Eu também achei. Mas eu conheço eles porque eles também escreveram pro Doctor Who.
Ah, sim.
Criou foi uma das pessoas que passou o Doctor Who para ele, né? Então, esses são meus anos com conhecimento com Sherlock Holmes, né? Foi o fato que eu vi este filme e essa série. E claro que tem algumas coisinhas que apareceu no caminho falando sobre Sherlock Holmes. Eu acho que tem uma versão no. Tem um desenho animado do Tic Teco. Ele chama Tailspin. Tem um episódio que eles falam que a história toda é sobre uma da história do Sherlock Holmes. Uma
Ai,
versão que
gente,
eu
eu
nem
amo Tic
assisti.
Teco. Ai, cara, Tic Teco.
Ah, me acabei de reassistir porque tem o Disney Plus aqui nos Estados Unidos, né? Ah, então
Óbvio que o
assisti.
Teco é o Watson e o Tico é o Sherlock.
Eu acho que ficou mais ou menos isso. Porque um deles é super fã do escritor, que basicamente eles vão lá para o mistério e uma homenagem, o Sherlock Holmes, né?
Homenagem.
Homenagem. Então, eles fizeram isso. Então, realmente, o que eu conheço é certas coisinhas aqui e lá, essa série, esse filme. Eu sei que existe um programa de televisão sobre Young Sherlock, ele como era mais novo. Então eu não tenho muita coisa assim falando assim, ah, comparado com originais, eu não sei, mas eu gostei muito desse filme, eu gostei. Deu vontade de ler os livros, né, que é baseado nos livros da Nancy Springer, The Enola Holmes Mysteries. Tem
Sim,
seis livros e este aqui é baseado no primeiro livro. Eu espero que vai
isso
ter mais. Eu ia gostar de a história continuar.
eu
Mas eu
também.
não
São
tem muito.
seis, né? Quem sabe
É.
teremos seis filmes.
Vamos ver, né? Então, eu ia gostar de ver mais, porque eu gostei da história. Eu até dei vontade um pouquinho de ler os livros, né?
Eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa de ler.
Fiquei curiosa.
Assim, não, eu não acho que é uma coisa tipo, meu Deus, eu quero muito ler. Eu fiquei assim com The Old Guard. Com Old God, eu fiquei, meu Deus, yes. Eu quero ler. Eu quero
esse
muito
eu
ler.
Esse eu tenho mais a vontade de ler. Esse aqui deu curiosidade, mas fica meio assim, eu tô curiosa. Deu vontade de ler no sentido. Um dia, pode ser que eu...
É isso, exatamente. Tá na minha lista, tá na minha lista.
Tá na lista, tá nessa lista que nunca para de crescer.
Agora, Old God, eu cheguei a procurar na internet e é difícil de achar aqui no Brasil.
Vou ver se é fácil. Mas deve ser mais fácil encontrar aqui, né?
Deve ser mais fácil aí do que aqui.
Mas, pois é, eu gostei, eu achei interessante, eu achei que a... Como você fala, cast? Isso aqui vai ser a pergunta que
elenco.
Vai ser... Elenco. Vai ser a pergunta de sempre que eu vou fazer, elenco. Eu achei que o elenco foi ótimo, né? Eu acho que é a Millie Bobby Brown, que é famosa pelo ter feito Eleven no Stranger Things, tem essa parte também. Que eu esqueci de fazer no, falar do inglês, que ela é famosa por causa disso. Ela é ótima nesse filme. Eu achei que Henry Cavill era uma...
Que elenco, né? Um puta elenco.
Henry Cavill. Henry Cavill como Sherlock, que é uma ideia interessante. O Sam Claflin como Mycroft, que eu acho que ele era... Ele foi ótimo nessa... Né, como
ele ficou feio como Mycroft, tão chato que ele era.
Mas isso mostra que ele é um bom ator.
Exatamente. Ele fez o Finnick Odair. Vou falar em português. Odair.
Finnick Odair. Eu acho que fica mais bonito em inglês, mas fica. Peraí, como que você fala Jogos Pira Martin Bellari? Como que ficam os nomes dos outros? Pira Bellari.
Nossa, eu não lembro assim de qual o sobrenome. É Pita.
Nossa, ficou bem em português, desculpa. Pira ficou pior. Pita. Eu não sei porquê, mas essa pronuncinha aí ficou estranha. Katniss ficou Katniss, né? Mudou o jeito de pronunciar. Katniss Everdeen.
Katniss.
É o jeito que você fala. Como você fala?
Sílaba.
O jeito que vocês cortam em português, isso que eu vejo quando faz o som, não fica estranho. Eu falo Katniss, o jeito que você parece que é diferente o som.
É a pronúncia.
É diferente. Não é muito diferente, mas tem uma. Igual eu falar, uma coisa perfeita, né? O seu nome, por exemplo. Quando eu tava falando com minha amiga, infelizmente, teve uma fase na minha vida que eu era fã do Twilight, Crepúsculo. Infelizmente, eu passei por essa fase. Mas eu era jovem, eu era nova, eu não sabia. I didn't know any better. Como você fala
não,
I didn't
mas
know
eu quero
any
deixar.
Better?
Eu não sabia. Era tipo, não fazia ideia. Enfim, não fazia ideia, alguma coisa assim. Mas eu quero deixar claro de que eu era fã dos livros. Eu nunca fui fã dos filmes.
Não, eu era mais fã dos livros. Os filmes até que eu tolerava e gostava algumas coisinhas. Mas eu realmente gostei. Eu gostei dos livros.
Sim. Tá. Continue.
Então, quando eu estava conversando com meu roommate na faculdade... ela sabia quando eu tava falando sobre você e se eu tava falando sobre o filme. Justamente por causa do jeito que eu pronunciava o seu nome. Eu falava Bella e falava Bella para o filme. Automaticamente eu falava o seu nome, Bella, e chamava a personagem de Bella. Eu tinha a mesma coisa com minha irmã. Eu chamo minha irmã de Vanessa, mas eu falava uma pessoa que chama Vanessa. Em inglês eu chamo Vanessa. Mas a minha irmã de Vanessa. Então, é uma coisa que eu cresci fazendo, não vou mudar agora. Então, ela fazia, eu falava assim, você sabe quem que eu tava fazendo? Eu já sei quem que você tá falando. Baseado na pronúncia, eu sei que é sua prima, eu sei que você tá falando dos filmes. Não tem nada, não tem preocupação, não. Eu já sei quem que é. Justamente com o jeito que eu pronunciava seu nome. Eu nunca pronunciava seu nome igual inglês. Uh-huh. Nunca falava seu nome em inglês.
Entendi. Mas, então. Aí nós temos... Vamos voltar pro Enola,
eu ia falar assim, então, eu ia falar, o Sam Claflin faz muito bem, que eu adorei. E depois tem o Louis Partridge, Twixberry, esse nome. Aliás, não, mas um nome mais longo que eu não vou nem lembrar o que, que é.
Ah, eu não lembro o nome dele inteiro, Viscount, mas ele é Lorde. É o Lorde, é o Lorde Tewksbury.
Não. É Viscount Tewksbury, ah. The Marquis de Baslesworth. Ah, uma coisa assim. Ah. É uma.
É uma coisa que. Lorde.
No final das contas, metade do meio do nome do filme, meio do nome dele, você já cansa e não quer mais tentar. E você não grava na cabeça. E a outra, da course, é Helena Bonham Carter, como a mãe, Eudoria. Como você ia pronunciar o nome dela em português? Eu achei...
Eudoria. Eudoria Holmes. E em português é Helena Bonham Carter.
É, porque você não pronuncia o H. Fiona Shaw, que é Mrs. Harris. Como que eu vou pronunciar o nome? O nome deve ficar... Não mudou o jeito de pronúncia um pouco, não mudou?
Harris. Fiona.
Não. Mrs. Harris. Ah.
Harrison.
Mrs. Harrison. Tanto faz.
Harrison.
E depois... Harrison. Depois a... The Dowager Twixelberry, que era a Frances de la Tour.
Pois é. Tá vendo alguma coisa interessante nesse elenco? Nas mulheres? Essas últimas três mulheres que a gente falou?
Não tô vendo absolutamente nada em comum com elas. Tem nada mágico sobre elas tendo neste filme. Tem nada... Tem ninguém que é gigante no meio delas. Não tem ninguém, né? Que é vilã.
Alguém que matou o Sirius Black, talvez.
Não tem ninguém que é um horrible muggle, não sei falar isso em português, nunca aprendi a falar
é
muggle.
Trouxa,
em português.
Você acredita?
Não tô vendo nada. É uma tia malvada, não tô vendo nada disso também.
Pois é, as três já fizeram Harry Potter.
Uhum. Agora, a coisa interessante
elas nunca contracenaram, né?
Não! Mas também elas nos filmes também não. E nos filmes também não. Nem no Harry Potter, nem
nenhum dos dois. É, nenhum dos dois. Elas não contracenam. Pois é. Não, é verdade.
Mas é porque a Petunia não faz parte do mundo mágico.
Sim.
Então ela nunca ia aparecer.
E a Bellatrix aparece depois. Tipo, aparece no quinto, eu acho.
É, e agora não sei...
E a Madame Maxime aparece no quarto.
No quarto, é. Por causa da a escola...
É.
Que eu esqueci o nome no momento.
Bobaton.
Pra falar a verdade, até acho que o Jake pronuncia em inglês, Bobatons. Eu prefiro Bobaton, que é o francês.
Que é o francês.
É, Bobaton.
É. Mas você tá falando Precisamos Bobaton. Falar de Harry Potter depois, inclusive. Pelo amor de Deus, estou assim...
Ei, é só eu que acho isso? Ou falar Bobaton, dá a impressão que você tá falando bom batom. Só
bom
eu
batom.
Que... Eu não sei por quê. Eu falei assim.
Vai, gente, o super-homem.
Super-homem como o Sherlock. É interessante,
ele é
assim, né?
É o Sherlock Holmes que foi pra academia, comeu bastante frango com batata doce, e aí virou...
Não, espinafre, não esquece o espinafre.
Ah, é o espinafre, e aí virou o Sherlock Holmes que nós temos em Enola.
É. Depois você vê o Sam Claflin do lado dele, fica engraçado, né? Porque o Sam Claflin é essa pessoa que é mais magro,
Ele é forte, mas é magro.
É forte, mas é magro. Então ele perde do Henry Cavill. Fica meio engraçado, né?
É.
Fica um tiquinho engraçado. E também...
Feio, gente. Ele ficou feio. Puta que pariu. Eu acho ele muito bonito, mas... Como mais... É aquela coisa. Gente, ele é muito chato, ele é muito irritante. Ele é preconceituoso, ele é machista.
Ele é? Eu não percebi. Gente.
Gente.
Não foi a minha primeira impressão dele, não.
Pois é, mas tadinho. O Mycroft nos livros, ele não é assim.
É.
O Mycroft não é, tipo, chato pra caralho. É, assim... vou aproveitar e já vou falar logo dos livros, então. já que eu já tô tocando nesse assunto, eu li todos os livros do Sherlock Holmes. Eu adoro os livros, adoro as séries. Tipo, gente, eu sou assim, bem fãzinha. Inclusive, eu sei outra coisa que você sabe sobre Sherlock Holmes.
O quê?
Eu sei que você já foi na casa dele.
Você, veio com você. Eu tenho a kitchen.
Exatamente.
Na minha
chave. Pois é, e a gente nem comentou isso, olha só.
Não, e tem um outro, eu esqueci o que eu ia
falar.
Eu
tava esquecendo disso até agora, na verdade.
Não, eu acho que eu lembrei, depois eu esqueci. Não, nós também fomos comer no restaurante do Spires, que é da série.
Da série. Porque assim, né?
Eu achei.
Eu fui umas 3 vezes.
É, mas eu te levei para onde?
É, pois é, nossa, agradeço tanto você. É.
Eu te levei para esse lugar.
Eu agradeço muito, porque assim, toda oportunidade que eu tinha de alguém que ia me visitar, quando eu morei na Inglaterra, eu ia levar na casa do Sherlock Holmes. Eu fui com minha mãe, eu fui com você, eu fui com os meus amigos, eu fui sozinha. Tipo, sério, eu fui umas 4 ou 5 vezes lá.
Mas você só foi para casa, pro restaurante comigo, né?
É, restaurante foi só com você. Sarah,
you're
welcome. Só uma vez foi com você.
You're welcome.
Thank you. Eu arrasei, já sei de nada. E aí eu li a música do Moana.
Porque eu ia perguntar como que traduz, porque you're welcome é de nada, mas não funciona com a letra da música.
Não, mas ele fala de nada. Depois a gente comenta sobre isso.
Ok.
Eu te mando a música para você ouvir. Ficou bom em português. Então, eu li todos os livros, eu sou muito fã. Eu vi pra mim, a melhor adaptação até hoje de Sherlock Holmes
é a série.
Foi a série Sherlock da BBC com o Benedict Cumberbatch. Inclusive,
Cumberbatch. There you go.
Cumberbatch. Thank you. Aí, eu dei o nome do meu cachorro de Benny, por causa do Benedict. Por causa do Benedict Cumberbatch. E eu não sei falar o nome dele. Mas tudo bem. Tá tudo certo. Esse é meu nível de fã. O nome do meu cachorro é por causa do ator que fez Sherlock.
Uhum. E o outro é o meio nome do Sherlock, não é?
É o nome do... E é meu outro cachorro, que é Scott, porque é Sherlock Scott Holmes.
There you go.
Pois é.
Só um tiquinho. Se você é um fã, só um tiquinho.
É fã.
Não é muito fã, não.
Só um pouquinho. Aí,
uau, eu não sou fã do Harry Potter. Eu tenho a tatuagem na minha no braço.
Só. Apenas.
Tem outro significado, mas...
Então, aí no livro do Sherlock Holmes, os livros que o Arthur Conan Doyle escreveu antes da Primeira Guerra Mundial mostram um Sherlock Holmes super frio, e distante, e arrogante, enfim, tipo, uma pessoa...
O primeiro livro foi escrito em 1884, né? Uma coisa assim?
Não sei, eu sei que o primeiro é Estudo em Vermelho. Estudo em Vermelho é o primeiro, que é o romance. Ele
Sherlock tem romance? Eu amo. 87.
Não, romance no sentido de... O tipo de livro é um romance, que é uma história. Na literatura, quando você fala romance, é um livro longo.
Ah, tá.
Não romance de amorzinho. Os outros são contos. É porque tem uns livros de contos, que são casos curtinhos, aí tem tipo 5, 6 contos em um livro, então é um livro de contos. Quando é um livro inteiro sobre uma história só, aí chama romance. Não sei porquê, não me pergunta.
Mas eu acho que isso veio do inglês mesmo, o jeito que eles falam da temporada, do tipo de livro.
Pode ser. E aí, tipo, é um Sherlock frio, calculista, super observador e tudo mais. E aí, durante a Primeira Guerra Mundial, não sei se foi um ou dois irmãos do Arthur Conan Doyle, morreu na guerra. E aí, depois disso, ele acabou fazendo um Sherlock Holmes mais humano, mais empático, que se importava mais com as pessoas em volta dele. Tanto é que eu lembro que eu fiquei com muita dozinha do Watson nos primeiros livros, porque, gente, tipo assim, ele trata o Watson muito mal. Ele tá, tipo assim, tipo...
Toda vez que você fala que eu trato o Watson mal, me lembra... Outra coisa, esses livros que ele fica mais, assim, como você fala?
Simpático.
Simpático não,
não é simpático, né? Seria mais carismático.
Really? Porque sympathetic é que sabe ter...
E tem simpatia, mas, se você fala que a pessoa é simpática, a impressão que dá é que a pessoa é legal. E ele não fica exatamente legal.
Tá, ok. Agora que eu entendo, porque isso é uma coisa que eu nunca ia... Eu assim, não tô entendendo. Ok. Esse livro foi de 1923 a 27, né?
Isso.
Ok.
Isso.
Agora outra coisa que eu ia falar, toda vez que você fala... ele maltrata o Watson, eu sempre lembro da série, a cena que ele encontra no restaurante, depois que tinha fazer de conta que ele morreu, e o Watson literalmente fica, quer matar ele.
E eu fiquei tão feliz com essa cena, porque tipo, o Watson tipo assim, fez exatamente o que eu gostaria de fazer.
E isso me lembra do parody.
Da paródia.
Do Hollywood Show.
Que é maravilhosa.
Maravilhosa. Elas são, assim, gênios.
E
me lembra dessa, porque eles fazem muito bem essa coisa de pôr certos momentos com a música. Uhum. Foi perfeita. Então, eu sempre lembro dela, mas eu não consigo lembrar dessa cena sem lembrar do parody.
Verdade. E aí, para mim, a melhor Sherlock Holmes, a adaptação, assim, né, para filme de Sherlock Holmes, foi o Sherlock do Benedict. Porque, assim, quando eu assisti o do Robert Downey Jr., eu vi o Homem de Ferro do século XVIII. Não, do século XIX. Eu vi o Homem de Ferro do século XIX. Porque o jeito dele não mudou muito, sabe? Tipo assim, o jeito dele agir, a expressão corporal dele era muito igual ao do Tony Stark.
Mas eu acho que no segundo ficou um pouquinho melhor que no primeiro. Eu acho que o primeiro estava muito perto dele fazer os dois filmes.
Mas eu olhei e assim, gente, o Sherlock Holmes é o Tony Stark do século XIX.
Foi um pouquinho disso, principalmente o humor dele. Era bem parecido, você tá certo.
Exato.
Agora, o sotaque dele era maravilhoso. O sotaque dele em inglês era bom. Em britânico era boa.
Sim, ele fez um bom sotaque. Não, tipo assim, eu adoro o filme, mas não é
eu
muito
próximo. Mas eu entendo
é
o que você tá falando.
Próximo. É, tipo assim, não é muito, tipo, Sherlock Holmes. A personalidade que descreve
falando nisso,
aí o Henry Cavill ele fez pra mim é o mais fofinho do Sherlock Holmes. Ele é muito, tipo assim, você vê que ele se importa, você vê na expressão dele, ele faz sorrisinhos, tem hora que ele até parece que tá emotivo, tem uma cena que parece até que o olhinho dele encheu de lágrimas, assim, sabe? Acho que
o Henry Cavill é ótimo nessas coisas subtle. Não sei como você fala subtle.
Sim, sutil.
Sutil. Ele é ótimo nisso. Sem falar muito.
Não, ele é ótimo. Aí tem uma cena que tá o Sherlock e o Mycroft tomando café. E aí, tipo, eles estão conversando de que o Mycroft fala assim: nossa, você devia estar procurando a nossa mãe. E ele fala assim, eu tô procurando a nossa mãe, mas tô procurando a Enola que tá procurando a nossa mãe. Então, né, consequentemente, uma coisa leva a outra.
Yeah.
E aí o Mycroft, tipo, reclama, e ele fala assim, aí ele, tipo, ele fica meio bravo, tipo, ela só tem 16. E para, assim, olha pro Mycroft, aí parece que ele vai quase, tipo...
Eu concordo.
Se emocionar, sabe? Uhum.
Yeah, eu concordo, eu realmente achei isso. Duas coisas. Eu acho que isso vem de uma coisa do Henry Cavill. Eu já assisti várias entrevistas, tudo isso com ele, falando do Super-Homem, ou falando dos três fazendo o Enola Holmes, né? Mas vai dizer uma brincadeira. O Sam Claflin é completamente, 100% o oposto do Mycroft. Ele é engraçado. Ele é tão... Eu acho que nós devíamos postar essas entrevistas no nosso, porque é tão fofo. É tão fofo o jeito dele. Eu acho que tem que fazer essa coisa, brincadeira das palavras, igual no filme. Alguma coisa. E eu assim, I'm sorry, what? Mas ele é tão fofo. E o Henry, ele é muito charming. Como tu fala charming?
Sim. Charmoso.
Ele é perfeito, né? O Henry Cavill é Henry Cavill.
Nossa, ele não existe, gente. Ele não existe. Ele realmente
não existe.
Pra mim, ele é o super-homem da vida real, porque ele é um alien, ele veio de outro planeta, ele não existe.
Ok. Viajei com um segundo.
É óbvio, você imagina aquele homem. Como não viajar?
É, você concentra no Superman, você concentra na capa e o resto de nós estão concentrando na cena onde que não estão usando. Essa que é marcante do resto. Pra você capa. É a capa, o resto. É,
mas
essa
aquela
cena.
Capa. Gente, pelo amor de Deus, a capa.
Eu sei,
velho. Eu vou ser zoado o resto da minha vida falando dessa capa, mas, gente.
Toda vez que você fala dessa capa, eu vou lembrar da conversa da Troia e a bunda de Brad Pitt. É isso que eu vou me lembrar. É basicamente você é tá essa. Bom. Você, essa é. Quando a pessoa pergunta assim, o que você achou desse filme?
A capa.
A bunda do Brad Pitt é a mesma coisa. Você, a capa, eu falei assim, yeah, mas não me fala se o filme.
Da capa.
Uhum. A capa é o filme, cara. Ah, entendi. Ok, ótimo.
Mas, filme não, mas todo o Henry Cavill é um dos homens mais bonitos que eu já vi na minha vida.
Yeah. Mas o interessante dele Sim, é que
ele é um dos homens mais bonitos. Pra você ter uma ideia de quanto que. Mas agora você tem uma ideia. Ele é um dos homens mais bonitos que eu já vi na minha vida. E eu ainda preciso atenção na capa. Ou seja, é uma bela de uma capa.
Yeah. Mas ele não é tão bonito. Eu, tá acho bom, que eu vou parar de defender. Eu não acho que ele é tão bonito no homem. No super-homem. Homem de Aço? Eu não achei tão bonito nesse filme.
Ah, ele é bonito
pra mim.
De
qualquer jeito. Ele é lindo, mas não é... Anyway, voltando ao que eu queria falar, é que a personalidade dele... Então, você vê os três conversando. A Millie é super energética. Ela também ela é super charming. Assim, você... You can't help, mas... Não tem jeito de você não gostar dela. Ela é tão, assim, carismática.
Você não consegue evitar.
É, ela é muito carismática, né?
Sim.
Então, sim. E ele tá lá, ele é mais reserved. Como você fala reserved?
Reservado.
Reservado. Ele é engraçado, a piada dele, mas é tudo subtle, o jeito dele também. Então, eu sutil. Acho que... Sutil. Então, tudo disso dele, que você vê no Sherlock. No Sherlock. Sim. Falei certo. Sim. Tô falando da pessoa certa. Então... E você vê isso tudo, você vê um pouquinho de, assim, que ele vê que o jeito que ele está conversando com a Nola, ele tem, assim, o maior orgulho dela, mas não quer demonstrar que tem orgulho dela.
Uhum.
E ele também tem um respeito pro Mycroft, mas ele fica um pouquinho frustrado com o Mycroft, mas tenta não mostrar.
Mas também, né?
É, também, né? É. Mas é interessante, mas eu acho que vem do ator. Por isso que eu acho que ele foi a boa escolha para este filme, sendo essa versão, porque você não pode emote. Como você fala emote?
Ah, mostrar emotivo. Emoção. É, mostrar emoção, você ficar emotivo.
Muito, né? Porque não funciona para personagem. Você tem que achar a pessoa que consegue ter esse balanço perfeito, sim, mas mostrar uma coisa que você vê que ele tem, ele é assim, que ele tá ligando, ele não é, essa versão que você vê, mas o problema, sim, é de ter feito isso, trouxe, não,
mas deixa eu só comentar, porque funciona para este mundo, funciona para o filme ele ser assim.
Yes, eu concordo,
tipo assim, não é muito fiel ao personagem mesmo, mas mesmo depois do motivo, não é dele. Sim, mas mesmo a versão um pouco mais humanizada dele, ele ainda é mais emotivo do que a versão humanizada. Mas, para esse filme, que é tipo assim, é sobre a Enola e tudo que eles criaram, que é mais livre, assim, né? Mais adolescente, funciona muito bem.
É, eu concordo. Não é, porque a história não é desse. Não, eu acho que funcionou para o que eles estavam querendo fazer, mas isso criou problema. Sim. Como você fala, estate?
Ah, criou o problema de direito autoral. Eu não sei o que é estate, na verdade.
Estate é a família, a empresa. Tudo, eu não sei explicar.
É a empresa que tem os direitos. Não é a empresa, né? Mas, tipo assim, descendentes. Os descendentes do Arthur Conan Doyle que detêm os direitos autorais.
A herança, que é esse
livro. Os livros.
Eles, são processando, né?
Isso.
Processando isso. A escritora, a companhia que...
A editora.
Editora do livro,
a Netflix.
A Netflix. Por causa disso, porque essa versão do Sherlock sendo, como você fala?
Emotivo. Sendo fofinho. Sendo um ser humano.
Sendo um ser humano, não é public domain.
Não é domínio público.
Não é domínio público, então não é para ser usado. Mas, ao mesmo tempo, também, assim, você esperou... Os livros saíram em 2006.
Uhum.
Primeiro livro. O sexto livro, o último livro, saiu em 2010. Só agora você está atrás de dinheiro, então. Porque você não tava nem... Você não falou nada antes, quando esses livros saíram, não falou nada. Só agora que virou filme. Tá. Então, você não é mesmo por causa... Porque é domínio público, é porque tá infringement, copyright infringement. Como você fala copyright infringement?
Infringindo direitos autorais.
Para mim dá a impressão que tem nada a ver, porque você devia ter falado isso há muito tempo, quando primeiro lançou esses livros.
Pois é, eu acho que tem a ver com o tamanho que virou isso.
Uhum.
Porque, por exemplo, os livros, eles só foram ser publicados aqui no Brasil recentemente. Só tem o primeiro aqui no Brasil. Então, tipo, eu acho que tem a ver com ter ficado muito famoso e estar fazendo muito dinheiro. Acho que são as duas coisas. Ter ficado muito conhecido e ter...
Outras palavras.
Tá virando filme, né?
Dinheiro.
Acredito que sim.
A motivação 100% é dinheiro. Pra mim, não é a proteger a legacy... Não. Você deve ter falado isso há muito tempo.
É, faz sentido, realmente.
E também, vamos falar sério. Isso, você tá... Ah, e o que eles estão reclamando? Da versão do Sherlock. Para começar, quem que realmente é fã do Sherlock sabe que isso aqui não é o principal, onde concentrar, não é o Sherlock, é a Enola. Você quer assistir esse filme, você quer ouvir sobre ela, não ele.
Ah, mas isso é meio complicado. Isso é muito complicado, porque, tipo assim, você tem um personagem. Aí, tipo assim, até certo ponto da história do personagem é domínio público. Até aí depois já não é mais, você não pode mais usar. Então, assim, eu acho isso muito complicado. Sabe?
É complicado, porque, assim, você tá certo, é complicado.
É um personagem, é a mesma pessoa. Então, tipo assim, só porque... eu acho, tipo, ou... Não sei, eu acho muito estranho isso. Sabe? A metade da vida do personagem é domínio público, metade da vida do personagem você tem que pagar direitos autorais.
Ok, tanto faz. Pra mim, eu fico meio assim, ok. Só uma coisa. Eu gostei do filme. Eu não tô vendo isso como Sherlock original. Eu tô vendo uma versão que eles decidiram criar pro filme, que faz sentido pra série, pra fazer sentido pra história. Pra servir a história da Enola, não do Sherlock.
Concordo. Eu senti falta do Watson.
Eu também tenho parte que eu senti. Eu tava curiosa pra saber sobre ele.
Pois é, tem o Inspetor Lestrade, tem o Mycroft, que eu vou dar uma defendida nele aqui. Nos livros, ele é tão inteligente quanto o Sherlock, mas ele é preguiçoso. Ele não, tipo assim, ele não tem interesse. Ele tem preguiça, ele olha, um mistério, ele, que preguiça. Sabe, tipo,
Eu acho que eles mostraram isso um pouco no...
Eu não achei ele tão inteligente. Eu achei, tipo assim, é como se o Mycroft fosse inteligente no nível normal e o Sherlock Holmes e a Enola fossem um pouco mais, pra mim, nesse filme.
E não é pra ser, os não três é pra ser gênios.
Exatamente, não é que ele é burro, mas dá pra ver que, tipo, ele... O Mycroft dos livros, por exemplo, prestaria atenção nos mesmos detalhes que o Sherlock.
E só
que o Sherlock juntaria... Exatamente, só que o Sherlock juntaria tudo e correria atrás da história. O Mycroft só ia perceber tudo e, tipo, foda-se. Entendeu?
Yeah.
E nesse filme, por exemplo, o Sherlock percebe alguns detalhes, tipo, quando tá lendo o jornal ou tá passando pela Enola, que
tem
o Mycroft,
uma cena
que o Mycroft claramente não percebe.
É, na cena que eles estão falando coisa, ele ficou, ele olhou, e tem um momento que ele olha pro como que chama?
Vendedor de
jornal. Não, ele olha pro jornal e fica meio assim, quando estão na árabe, onde que não, num salão que eles estão lá conversando.
Sim.
E você vê que ele, você vê, como eu falei, assim, uma coisa que eu falo que é super impressionante do Henry Cavill, você vê, você consegue ver que a cabeça já tá, as coisas, the cogs, the wheels are spinning, tem alguma coisa lá falando assim, tem alguma coisa aqui.
Que as engrenagens estão rodando, sim.
É, e eu acho que ele faz isso muito bem. E também isso na Enola também, quando ela tá prestando atenção em alguma coisa, igual ela tá na no estação de trem, ela tá vendo as coisas e ela percebe tudo. E esse aqui é um outro, uma coisa que eu não fiz comentário, que eu queria falar em inglês, mas eu adorei que você vê, se você para, se você olhar pro seu telefone ou distrair um segundo, você perde as coisas que estão vão acontecer no filme. Tudo é conectado uma outra. Se você
É,
distrair um segundo, você perde.
tem detalhes que vão ligando tudo. É muito legal.
Muito, então, bem parecido com a história do Sherlock Holmes, que tudo conecta, não é nada que acontece lá, é por chance.
Sim.
Tem alguma razão que ela.
Ela é, eu vejo, tipo assim, ela é a junção perfeita do Sherlock com o Watson.
Basicamente, Sherlock Holmes e John Watson had a baby.
É como se eles tivessem um filho. Sim, exatamente. É,
Ia ser
porque
Enola
assim,
Holmes.
ela é Enola, Enola é filha deles. Porque,
É uma
gente,
criação dos
ela é
dois, né?
carismática como o Watson, né? Tipo, e ela se importa com as pessoas como o Watson. E ao mesmo, e, tipo assim, igual quando ela sai, né, do caminho dela para defender o Lorde Tewkesbury.
Twixbury.
Tewkesbury. Ela sai para defender ele, é algo que o Watson faria por empatia. Né? Tipo, por
É,
isso que
e
ele
o
fica do
Watson
lado do
também era um
Sherlock Holmes,
soldado.
mesmo Sherlock Holmes
Essa coisa de ele
sendo
ser
um
um
babaca.
soldado. Esse ele sendo um soldado é do livro, igual no filme que ele é
Sim,
soldado.
sim. Ele é um soldado, sim.
E ele sofreu uma acidente, né?
Não. É, ele
Isso do.
sofre um acidente, mas ele não fica traumatizado, que nem na série do Sherlock, que o Watson é meio traumatizado.
E no
O
filme ele tem a coisa
livro, não.
física da perna, uma coisa assim, né?
É, ele, tipo. Ele passou pela guerra e tal, ele foi dispensado, mas não tem nenhum trauma, sabe? Nenhum.
Mas então o filme nessa parte tava o Watson tá mais correto nesse sentido de não ter trauma. Porque no filme não tem trauma, no, na série ele tem.
É, isso, exato. Nesse quesito, sim.
Ok.
É... O que que eu
Então
tava
eu
falando? Perdi.
tava falando da Enola ser igual a
Ah,
ser parecido.
sim. É, aí ela é carismática como o Watson aí, né? Se preocupa com as pessoas e é inteligente como Sherlock Holmes. Então, assim,
Mas ela ainda também tem a personalidade completamente que é dela, que é essa mischievousness, essa inocência, essa curiosidade assim inocente dela de querer saber as coisas, é
ah,
que é
eu não acho ela
dela.
inocente, não.
Não sei se, não sei se, eu não sei falar assim, não sei se, que não é uma pessoa que conhece o mundo igual a falar assim, ela não
Ah,
tem
tá.
conhecimento do
É,
mundo, ela não sabe.
mas aí é inexperiência.
É a experiência dela, o
É.
assim, ela naivete dela de não saber as coisas, mas é uma coisa e eu assim, não sei se ela não parece que o mundo não jogou ela, assim, não destruiu ela, didn't beat her up, didn't shoot her down ainda. Por isso que eu falo que é inocente, que ela não passou por alguma coisa fora da mãe dela surgir, mas ela estava num lugar bonito, ela morou num mundo que ela não viu realmente o mundo, ela não, she hasn't been
Sim.
beaten down or,
Ah, mas
a vida não fez com as coisas com ela ainda, mas
é.
ela tem essa, então é uma coisa que é só dela, né, que ela tem essa tudo do Watson, né? Mas ela também tem uma coisa que é dela, que ela she's playful, she's mischievous, tem alguma coisa que ela que é dela.
Sim, ela é bem mais alegre.
É, então tem uma coisa que faz ela ficar de assim ser diferente dos dois e ainda ter essas duas coisas dos dois.
Sim, é. Ah, eu gosto muito. É um filme de, tipo assim, é um filme redondinho, que o enredo é bem feitinho, ele é, o filme é todo bonitinho, é bem feito, o enredo é bem feito. É para adolescente, é para um público mais jovem, e é um filme que você assiste, tipo assim, num domingo, relaxado, na paz, em casa, assim, aí você assiste. Porque
É,
é um
mas
filme. É um filme interessante, é um filme legal de assistir.
falando em ser filme adolescente, duas coisas. Um, eu adorei how I say homage? Homenagem.
Homenagem.
Homenagem a Ferris Bueller. Como você fala Ferris Bueller? The Day Off.
Quê?
Acabamos de ter essa conversa, o Ferris Bueller's Day Off, o filme.
Ah, tá. Nossa, foi mal. É o filme Curtindo a Vida Doidado. É
Tem
porque é
nada a
muito
ver.
diferente.
É muito diferente. Literalmente, o nome... O nome do filme é o nome da personagem e eles trocaram tudo, né?
Pois é.
E tem essa coisa que ela... Que eu tava assistindo o filme e assim, gente, essa coisa dela conversar para a cama tá me lembrando alguma coisa. Não é Deadpool, não é Harley Quinn. O que tá me lembrando? Depois eu fui ler que essa ideia foi do Ferris Bueller. Falei assim, ah, mas é Ferris Bueller mesmo. O estilo é Ferris Bueller.
O estilo na vida doidado.
Que é realmente o estilo dele, que ele para e conversa, olha para a câmera e fala assim. Mas não é essa coisa de... eu não sei explicar, mas é diferente do como que o Deadpool faz tudo isso. Mas é bem parecido com o jeito desse filme. Do Ferris Bueller. Eu falo, o nome dele porque é a personagem que faz isso.
Sim. Mas eu acho muito... Eu achei que eles usaram... Tipo assim, é uma coisa pessoal, minha. Não é nada, tipo... que tem embasamento crítico, nem nada. É uma coisa, tipo, minha. Eu acho que eles usaram demais essa quebra da quarta parede. Nossa, tipo, é legal, eu acho legal, mas pra mim, incomodou um pouco ela toda hora parar e falar, toda hora parar e explicar, toda hora. Enfim. Assim, mas é uma coisa pessoal. Tipo, não é nada, tipo, que atrapalhou o filme, que atrapalhou o roteiro. Não, não atrapalhou. O filme é ótimo. Mas, pra mim, me incomodou, assim. Mas é pessoal.
Mas é uma coisa que mostra que igual, o nome dela é pra significar que ela tá sempre sozinha, né?
Sim.
Significado do nome dela. Mas igual você falou, não, mas significa, mostra, pode ser que a razão que eles fizeram é isso pra mostrar que ela nunca está sozinha, porque ela tem uma pessoa pra conversar com.
Sim, ela nunca tá sozinha, mesmo quando ela tá sozinha na cena.
É. Então,
porque ela reconhece que existe gente assistindo.
Né? E tem duas coisas que eu gostei dessa. A outra coisa que eu queria falar. Você falou que é um filme de adolescente, né?
Sim.
A parte que eu gostei é que a maioria dos filmes que você vê, que é para adolescente, uma audiência mais nova, que a principal é uma mulher, uma menina, sempre tem alguma coisa de amor.
Sempre. Verdade. É verdade.
A maioria das princesas tem alguma pessoa que cama fora da Moana e a Mérida. Como você fala? Como você pronuncia o nome dela correto em português?
Mérida.
Ok.
Mérida. Okay. Moana Mérida.
Ok.
É melhor do que merda, né? Que fica parecendo merda.
Despeito, eu falei assim, eu tô pronunciando correto, porque em inglês funciona, agora em português funciona.
Não, é porque em inglês eles falam com sotaque escocês. Aí sai merda. Aí, tipo, parece merda.
Mérida.
Merda.
Então, mas a maioria dos filmes que você vê tem alguma história de amor. Igual, por exemplo, nós acabamos de falar sobre... tem uns atores do filme, neste filme aqui, o Sam Claflin, o Hunger Games, que é Jogos...
Jogos Vorazes.
Jogos Vorazes?
Vorazes.
Ok, jogos falei, pronunciei certo. Uhul! Pronunciei correto. A história é de uma menina querendo lutar, mas no centro da história é um triângulo e também tem uma história de amor, que esse amor é importante para sobreviver, que seja, né? Eu ia adorar fazer um episódio falando desse filme, porque eu tenho tantas coisas que eu quero falar sobre ele.
Nossa,
tem muita coisa.
Vou fazer.
Porque tem muita coisa que eles estão falando no livro. Não é só... Tem uma profunda história, mitologia atrás da contando da história. E tem uma coisa justamente que eu quero falar sobre o paralelo sobre os atores e as personagens também que eu quero falar sobre. Tá. Anyway, você vê isso, mas no central é uma história de romance. Mas quando você vai ver nesse aqui, o centro da história central não é de amor. Claro que ela quer ajudar ele, claro que mostra essa coisa fofinha deles gostar um do outro, mas não é o focal principal. E outra coisa também, no como você fala, script?
Não é enredo. Ah, pode ser enredo.
Essa palavra que você falou aí? Não. Originalmente escrito no script, era no final...
Pode ser.
No roteiro original que escreveram, no final, a última cena com a Nola e o Twixberry, eles... Era para ele beijar ela na bochecha, né? Também. E eles, mas no último minuto, mas no final, eles decidiram ele beijar ela, dar um beijinho na mão, ao invés de fazer isso. E para mim, eu gostei de ter feito isso. Eu gostei dessa escolha. Também. No final das contas, eu falei assim, porque não precisa beijar e confessar. Não, não precisa de tudo isso. Para começar, isso não faz, não é importante para a continuação da história.
Sim.
E só porque concordo. Eles não beijaram, não significa que você não quer ver essa personagem voltar, você não quer ver essa relação com onde que vai. Eu tô curiosa de saber, mas eu não preciso de ser tudo de uma vez.
Concordo plenamente. Eu acho legal também que o filme trata de vários assuntos muito importantes, tipo política, feminismo, essa questão também do romance, sem nada disso virar o ponto central. O ponto central, tipo, continua sendo sempre ela procurando a mãe. Então, tipo assim, aí fala um pouco de... Aí tem o feminismo ali no fundo, tem política rolando no fundo, tem esse romance rolando no fundo, mas
tem
nada
disso coisa
toma conta.
Tem um suffragette movement acontecendo, que você vê que a mãe tá fazendo parte, não tem como você falar suffragette em português.
Poxa, pior que nem eu. Pera aí, esse eu vou ter que usar o tradutor.
Porque não existe. É um movimento que as mulheres estavam começando a tentar de ter o direito de votar, ter os direitos, né, de não ser 100% controlado por homem. Teve aqui durou 100 anos para chegar a mulher poder votar.
Sufrágio.
Ficou estranho? Não ficou bonito em português, sufrágio.
Tá, mas seria o direito ao voto. Né?
É, mas é mais ou menos isso que estão... Mas tá fazendo parte disso no filme, é os passos para chegar a esse ponto, tá? O movimento aos pouquinhos tentando chegar a esse ponto que ela tá fazendo, igual o feminismo, que manda, se a pessoa, sabe que feminismo mandava uma mulher para ir pro Sane Asylum, né? Essa ideia de querer feminina, tudo isso, uma mulher ia pro Insane Asylum, eu não sei como você fala.
Ah, asilo. Asilo. É um manicômio.
Para falar alguma ideia de feminismo, ia pra Sane Asylum, usar roupa de homem, Sane Asylum, tudo isso. Tem uma lista enorme, você fica meio assim, você até leva um susto. Transar com seu marido, também você ia para um Insane Asylum, tudo isso. Tem várias coisas na lista que você fica meio assim, are you kidding me?
Aí você ia pro manicômio.
Yep. Mas neste aqui, então, falando nisso, uma coisa que eu adorei é a cena que mostra que é o momento que você mais vê a compaixão dela. É uma que ela conta a história do carneiro que ela tentou salvar, que ela quase se matou tentando salvar o carneiro.
Sim, sim.
E basicamente, depois disso que ela tá contando a história, também assim, por que que você tá contando essa história? Mas você tá interessado em ouvir o que ela tá querendo falar? E você, e a razão que ela tá fazendo isso é porque ela tem que proteger uma pessoa que não sabe se defender, porque ela sabe se defender, então ela tem que proteger as pessoas que não conseguem.
Aí ela vai atrás do story, fofinho.
Eu achei fofinho, mas eu gostei da razão dela, não é porque ela, eu gosto dele, eu adoro ele, não. É uma pessoa que não sabe.
É um senso de responsabilidade.
É, ela tem assim, obrigação. Eu sei fazer isso, então eu tenho obrigação. I have to protect the weak, right? The ones who can't protect themselves, I have to do it for them. Eu não sei como falar isso em português.
É o senso de responsabilidade de proteger os mais fracos.
É, isso que eu tenho que ter certeza. Mas tem hora que, para mim, eu tenho que falar inglês para encaixar direito na cabeça, não sei. Mas eu adorei que ela... E a razão dela, tudo isso... E ela mostra que tem uma questão flertando com outra, é bonitinho, mas ainda o fundamento de tudo que ela tá fazendo... Não é porque ela gosta dele. É porque ela sente a responsabilidade
também,
que ela sente.
Também, ela gosta.
Também que ela gosta, mas é mais profundamente essa responsabilidade que ela sente de querer ajudar ele como pessoa. A outra, eu adorei a cena com Sherlock e Edith no salão de chá.
Edith.
Em inglês é Edith, Edith. Nossa senhora, nem parece o mesmo nome. Me lembrou, porque ele vira para você, como você descobriu que ela estava aqui? E volta falando como que ele descobriu. Me lembra o filme do Sherlock, porque é bem parecido com, fora do fato que é o jeito que você vê no filme, essa coisa de o movimento da câmera parar, fazer mais rápido,
do
parar.
Robert Downey Jr., né?
Do Robert Downey Jr., o filme.
Tem muitos.
Do Robert Downey Jr., mas realmente foi a homenagem o Guy Ritchie. Que é o diretor, que é o estilo dele fazer filme. Os filmes dele tem essa coisa. Então, porque não foi perfeito, exatamente uma cópia, mas para mim pareceu lembrar o estilo dele. Sim. Que eu achei legal.
Ah, eu acho muito legal nessa cena. Que tem duas coisas que eu acho incrível nessa cena. O primeiro é ele falar para ela, tipo assim, ah, você pode pôr o bully na bandeja, porque na sua mão isso é uma arma.
Eu
Tipo, é
que ele
muito
fala
boa
isso, que...
essa cena. Eu amo essa cena, porque ele reconhece que sim, você tem todo o potencial de, tipo assim, de lutar e tal, então reconhece nela um oponente. E porque ele também é muito bom de luta, então, tipo, não quero entrar nessa luta, então, tipo, por favor, coloca o bully pra baixo. É muito bom essa cena. E tem uma fala dela que eu acho muito incrível. Que é uma, tipo, a fala que ela, como uma mulher negra, falando para um homem branco que, ah, você não se envolve com política porque você não quer que o mundo mude. Pra você não é interessante que o mundo mude? Tipo, é muito forte.
Eu já vi um meme desse.
Eu vi também. É uma mensagem para todos os homens brancos. Tipo assim, é como se ela estivesse falando isso para todos os homens brancos que existem no mundo. Você não se envolve, você não se importa, você não tá nem aí. Porque
Mas não é
você
só
não.
homem branco. É qualquer pessoa que não quer mudar porque não está afetando eles, em
Mas
geral também.
hoje, principalmente homens brancos, porque
Sim.
existe o movimento feminista, existe o movimento negro, existe o movimento LGBT. Então, tipo assim,
Então, o homem branco
principalmente hoje,
hétero, technically.
isso, homem branco hétero, mas assim, o que representa essa parcela da população que não tem interesse em mudar, tipo, é como se eu estivesse falando isso para cada um. E, tipo, para mim, foi muito poderosa essa fala. Porque é tipo assim, é muito simples, é uma cena simples, uma cena tipo tranquila, e é uma fala que ela fala com um personagem, mas que atinge todo, tipo, é uma mensagem pro mundo de hoje,
Muito
que é
importante. Eu
muito
acho que
importante.
é super importante que ela fala, mas é uma coisa que você vê, porque você fica meio assim, por que que as pessoas não estão ajudando, não estão querendo mudar? Mas é exatamente isso.
É,
Não
porque não é
quer
interesse.
mudar porque não é interesse deles, não está afetando eles. Por que que eles vão fazer uma coisa? Ah, não é problema meu, não está vendo, não está me afetando, não está fazendo um problema. Ou tem as pessoas que falam assim, ah, não, não vou ajudar porque eu vou perder meu... Vai me afetar fazendo o contrário, eu estou ganhando em cima disso.
Sim. E tem outra fala também que é legal, a da mãe da Enola, que fala para Enola, se você quer ser, se nós queremos ser ouvidas, nós temos que fazer barulho. Essa fala também é muito legal. Essa fala também é muito foda. Porque é isso, que todos esses movimentos de minoria só conseguiu alguma coisa fazendo barulho. A mulher só
E tem
conseguiu o
seu.
direito ao voto fazendo barulho.
Demorou 100 anos, mas yes, fazendo barulho.
Tipo, a escravidão foi
E
fazendo
peraí,
barulho, não
demorou
foi
100 anos
fazendo
aqui nos
voto.
Estados Unidos, eu não sei no resto do mundo, devia falar.
Eu não. Cara, eu não. Caramba, eu não sei. Eu sei que o Brasil foi um dos primeiros do voto feminino na América Latina.
É,
Nossa,
pois
eu
é.
não, eu não, não. Gente, se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Mas eu lembro de ter visto isso em algum lugar, mas eu não tenho certeza.
Outras palavras, demorou muito para chegar onde devia ter chegado. E ainda tem muito.
Foi um dos últimos a proclamar a independência, a República, aliás. Foi um dos últimos a proclamar a República. E acho que um dos primeiros a dar direito ao voto. Aí eu não sei se é para mulher ou se é para os trabalhadores, que foi durante o governo Vargas. Ou, tipo assim, de
Ah, você está
expandir a
falando.
questão do voto. Enfim. Enfim,
Bela,
gente, eu amo história. Eu amo
Bela, eu
história,
moro.
mas
Eu também.
eu não
Eu
sei.
também moro em São Paulo, mas vamos falar uma coisa séria. Eu moro nos Estados Unidos. Nós mal aprendemos a nossa própria história, muito menos o resto do mundo. Principalmente
Mas
a América Latina.
assim, para quem estiver ouvindo e tipo, me corrija, por favor, se eu
Então,
estiver
assim,
errado.
você está falando comigo, eu falei assim, não posso te ajudar.
Mas assim, quem
Assim,
estiver
eu.
ouvindo, só avisa a gente.
Então. Uma outra observação que eu queria fazer, que eu não fiz. É que, sabe o Treehouse?
A casa de chá.
Não, Treehouse, onde que ela
Ah, a
tá?
casa da árvore.
Na árvore, é. Eu não sei se era, eu não sei se a tradução era. Tem que perguntar de vez em quando, pode ser que a tradução é mesmo, pode ser que não. Ah, me lembrou, eu não sei por que me lembrou isso, mas tem um filme da Disney antigo, chama Bridge to Terabithia, que é baseado num
Ah, sim.
livro
Ponte para
que
terapêutica.
é com Josh Hutcherson quando era pequenininho, ainda fofinho. Porque não é mais fofinho. Eu não achei ele fofo. Agora ele é bonito, mas ele não é fofo.
Sim.
E eu não sei por que essa casa já me lembrou esse filme. Não sei por quê. Não tem razão nenhuma. Não tem literalmente razão nenhuma, mas me fez lembrar desse filme.
É, não me
Uma
lembro mais.
dessas coisas que você olha e você fica meio assim, não sei como, mas me lembrou disso. Você passou pela cabeça e vão. Tá, né? Não faz sentido nenhum. Porque este filme.
Uma coisa que eu não quero deixar de comentar também é sobre a Enola, que eu achei muito engraçado. Tipo, é uma coisa que eu achei muito engraçado, que é ela do nada vira: eu te pago 5 libras para trocar de roupa comigo. Gente, é
Pros
muito bom.
homens, pros
Sim, mas ela
homens.
chega do nada, ela: ei, você, moço, te pago 5 libras pra trocar de roupa comigo. Tipo, é muito
Você não
bom.
precisa usar minha roupa se você não quiser, mas eu preciso da sua.
Gente, mas é muito bom que ela, tipo assim, ela tá andando, do nada ela decide, ela: ei, você aí.
Eu só lembro duas vezes que ela fez isso. Eu só
Mas
lembro de
é muito
duas.
bom, mas é muito bom ela
Não,
ter
eu
feito
adoro
isso.
esse momento que ela faz isso. Eu acho super engraçado.
Ah, eu te pago 5 libras
Ah,
pra trocar de roupa.
falando nela ser ótima, vamos falar da atriz, que também é um producer neste filme, com 16 anos.
Pois é, gente. Com 16 anos, vocês faziam o quê? Eu não sabia nem o que eu ia fazer no vestibular. Nem que curso que eu ia fazer. E ela, com 16 anos, já é produtora de um filme que ela mesma deu ideia de fazer. Então,
É
assim,
que correu
pensem.
atrás.
Vai pro cantinho do pensamento.
Ela, she, ela é,
Reflete.
com 16 anos, she is the boss of Superman.
Ela é a chefe do super-homem. Ela manda
Que é 21
no
anos
super-homem.
mais velha que ela. Só para você saber.
Pois é. Então, assim, pois é. Eu não mando nem no meu cachorro.
E ela
Ela
tá
manda
mandando no
no
Superman.
super-homem.
É.
Eu não mando no meu cachorro, que é o Sherlock, mas ela manda no super-homem, que também é o Sherlock. Veja bem.
Para, tchau. Ah. Não, que você tá neste momento, sabe o que devia
Sim.
ter? É uma coisa que em inglês chama rim shot. Que você pega o jump. Pratim,
Ah, aqui
pratim.
também tem isso.
Como que chama em português?
Não, eu não sei como é que chama, mas é
Eu sei que em inglês
tipo
chama
a
rim shot.
bateria. Tipo, a bateria que faz tratar. Se
Então,
fizer
devia ser.
tratar, todo mundo vai entender, relaxa.
Eu fiz do Big Bang Theory, do Paracha. Paracha.
Todo
Que ele fala.
mundo vai
Mas
entender.
eu devia literalmente pôr esse som nesse momento que você fala assim, devia ser pum, pum.
É, porque é. Hein?
Pois é.
Ah, me deixa, me deixa.
Eu acabei de pensar numa outra coisa.
Ok.
Ah, não lembro. Depois, mas eu tenho
Ah,
outra.
ótimo! Parabéns! Aí, assim que é bom.
Não, 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 não. Eu tenho um momento do
Acabei de
Neville.
pensar. Não, não, não.
Não, eu
É,
também
tudo bem.
tive um momento igual o Neville. Eu não lembrei do que era para eu lembrar.
Pois é, cadê o lembrou? Precisamos um lembrar.
Gente,
Gente, não, porque, assim, pois é, falando em lembrou, é ridículo, que é uma coisa que fala assim: você esqueceu. Tipo, é só pra esfregar na tua cara que você esqueceu. Tipo, não serve pra porra nenhuma. Só pra falar, tipo, você
basicamente.
esqueceu.
Basicamente foi isso que aconteceu comigo. Teve um member all que falou comigo, você esqueceu de
É.
alguma coisa? Não lembro o que eu esqueci.
Pois é, não, não, não. Gente,
Ajudou o quê, gente?
cadê nosso episódio de Harry Potter?
Vamos
Precisamos
fazer.
fazer.
O fato de eu ter uma tatuagem no meu braço significa que eu devia fazer, né?
Gente, eu tenho tanta coisa. Gente, quando eu for fazer o episódio do Harry Potter, eu vou postar umas coisas que eu tenho. Quero ver quem também tem. Quero só ver quem que tem no mundo. Vou lançar um desafio. Mas vamos voltar para o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Ah, eu tenho caneca do Sherlock Holmes,
Eu tenho a
eu tenho
chaveira.
broche, eu tenho os livros, eu tenho o chaveiro. Nossa, eu tenho tanta coisa do Sherlock Holmes.
Eu tenho a chaveira. da casa dele. O que ele fala? Ah, é. Eu achei interessante também, que nós sabemos, né? Eu acho que até postar a meme, que é o... Você tem que fazer uma parte super-herói para depois virar o...
Sim. Nós temos... Quais os atores? É o Benedict?
Não, é o Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch e agora Henry Cavill.
Pois é. Os três são heróis da Marvel. E os três são Sherlock Holmes.
Yeah. E dois deles teve uma cena junto num filme que eu quase... Minha cabeça quase explodiu. Não, eu falei, agora só falta fazer um filme com os três, né?
Imagina. Nossa, ainda bota os Watson junto.
É. Eu ia gostar. Mas então, o que eu queria falar é que a outra coisa que eles têm em comum é o fato que o Henry Cavill, vários anos atrás, fez a série do Tudors, né? E na série, ele faz a parte de Charles Brandon, que é um dos amigos do como se fala, Henry VIII? É, oitavo?
Henrique VIII. Depois eu descobri essa semana... É Henrique VIII, mas eu descobri essa semana que Hans, em alemão, é João em português.
Hans é João, que é John?
É. Eu desculpa, não, assim, desculpa, é porque, calma, é porque meu,
minha cabeça doendo.
A minha linha de pensamento é porque essa semana eu tava fazendo um trabalho que eu tava pesquisando a história da Revolução. Ai, gente, não, Reforma Protestante. Eu tava estudando a Reforma Protestante, e aí tem o Henrique VIII.
Yeah.
E aí, como tem o Martinho Lutero, depois eu descobri que Hans é João. Porque, né, Lutero é da Alemanha. Aí eu descobri que Hans é João. Em algum momento dessa muvuca toda, eu descobri que Hans é João. Por isso que quando você falou Henrique VIII, eu lembrei de que Hans é João. Desculpa.
Yeah. Eu me lembro que o Tiago é James. Então, tá, né? Sure, that works.
Henry Henrique.
Henry Henrique, até que eu consigo entender, né?
Faz sentido.
Agora, Guilherme, William e Liam. Liam, até que eu entendo que é o finalzinho de William, mas... Pois é. Vai entender a lógica de nome, né? Então,
Sim.
Então, agora, o Benedict Cumberbatch. Então, Henry Cavill estava no Tudors, e Benedict Cumberbatch estava no filme The Other Boleyn Girl. Eu não sei o nome em português.
Other
Boleyn Girl. Que eu adorei os livros, by the way, dela, essa escritora. É boa.
Billy, não, é Boleyn. Boleyn Girl. Eu escrevi Totter. Boleyn Girl.
Se eu tiver um animal ao invés de other. Não, mas fazer outro, você escreveu o animal? Como você fala other em português?
Não sei. Não, é totter. Eu coloquei um T na frente, totter.
Então, não sei o que é.
Totter. Cara, não tô achando, mas enfim, continue.
É um filme com Eric Bana, Natalie Portman, Scarlett Johansson, fazendo a parte, contando a história da irmã da Anne Boleyn, que era Mary, né?
Tá.
E...
Fala uma
Natalie Portman.
Eu vou procurar pelo... Continua contando aí.
Então, neste filme, o Benedict Cumberbatch faz a parte do primeiro esposo da Mary Boleyn, que é... William Carey. Então, outras palavras, também um momento na sua vida você tem que fazer parte de contando a história do Tudors para se conectar.
Cara, não. É, pois é, não descobri não.
Então, eu só achei isso super engraçado.
Cavaleiro de Copas, talvez? Sua Alteza? Gente, se alguém saber aí, me conta, porque tá difícil. Mas
Pois
é
é,
isso. Com essa não informação que a gente está te dando, acho que a gente pode finalizar nosso. Se a gente descobrir, a gente posta, tá, gente?
então era a outra em inglês, em português. Vai chamar a
Ah, a
outra.
outra. Ah, ok. Então, agora com
Então,
essa informação.
que tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas assim, a outra coisa que eu ia falar, mas falando, voltando realmente a falar uma coisa que faz sentido. É o como que se fala score? Movie score? Trilha sonora?
Trilha sonora.
Eu amei desse filme. Tem um pouquinho que lembra assim o
O filme
filme do
Robert
Sherlock,
Downey Jr.
assim, mas também que lembra que é uma coisa de Sherlock é por causa do violão, né?
Violino.
Violino, é, tem uma diferença entre os dois. Eu não sei, porque em inglês, I don't know, never mind. Eu não tô. Eu...
É violino, que o cello
Violino.
toca violino.
Então, eu achei interessante isso. E também tem o fato que ela tá aprendendo a mexer com as abelhas, que é uma coisa que ele faz no final da vida dele, né?
Ah, é verdade. Nossa, essa não peguei. Essa não tinha pegado. Real. Bom, bom, assim, para finalizar, eu acho que eu recomendo vocês a lerem os livros do Sherlock Holmes, os originais. A série também, a série do Sherlock é maravilhosa. É uma, para
O
mim.
filme é bom, mas não é assim as melhores. Eu
Ai,
gostei
o filme
do.
é ótimo, mas no meu
A série é
coraçãozinho,
melhor.
é a série no meu coração, tem um lugar no meu coraçãozinho assim.
Ah, eu amo a série. Eu adoro Benedict Cumberbatch, Martin Freeman.
Melhor Sherlock Holmes que eu já vi. E conta pra gente qual a versão do Sherlock Holmes que você mais gosta, o que você acha dele, se já leu, se não leu.
O que
Conta
você
pra
achou
gente.
deste filme? Se você gostou desse episódio do que nós tínhamos falado, se você concorda com a gente? Se você.
Sim.
I don't know o que eu
Então.
tô querendo falar. Também, how do you say follow us, segue no Instagram, é a mesma coisa? Ou tem um jeito diferente de falar?
Segue.
Segue
Isso.
nós no
Não, é
Instagram,
segue a gente,
no,
é isso mesmo.
segue a gente no Prima Nerd Podcast. E também, você pode encontrar o nosso podcast tá disponível em qualquer lugar que você escuta podcasts.
Sim, fala com a gente, que a gente quer te ouvir.
Sim.
A gente quer ouvir vocês. Fala com a gente, qualquer comentário, sugestão, o que vocês querem ouvir a gente conversando, o que
Nós
vocês
estamos
acham que a
cansados de
gente,
ouvir as
né,
nossas
deveria
próprias vozes.
falar. Sempre vai ter postagem nova também, de curiosidades também no nosso Instagram. Então, segue lá para você ficar por dentro de tudo. Quando tiver no episódio novo também, a gente avisa lá.
Tchau!
Tchau!